Bom dia, obrigada por aguardarem. Esta é a teleconferência da Porto Belo. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Esta teleconferência está sendo gravada. Agora, passo a palavra para Silvia Pinheiro da Firme, Financial Investor Relations Brasil.
Bom dia a todos, bem-vindos à teleconferência da Porto Belo, em que serão discutidos os resultados do segundo trimestre de 2014. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da Porto Belo, www.portobelo.com.br/RI, onde estão disponíveis também a apresentação e o release. Esclareço que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas, projeções ou metas operacionais e financeiras relativas aos negócios da Porto Belo são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas. Essas expectativas dependem das circunstâncias que podem ou não ocorrer, bem como das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor, que podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Conosco está o Sr. João Suzuki, diretor financeiro de Relações com Investidores. Sr. Suzuki apresentará os resultados operacionais e financeiros da companhia e do setor e depois responderá às questões que eventualmente forem formuladas. Por favor, Sr. John, pode prosseguir.
Bom dia. Queria começar agradecendo aí a todos que estão conectados aí no nosso conference call. Dizer que é uma satisfação aí a gente iniciar esse trabalho de dar um pouco mais de transparência e melhorar aí a nossa comunicação ao mercado. O objetivo é a gente ir avançando nessa direção e tenho certeza que com esse call a gente vai conseguir dar um passo para frente. Tá? Estão aqui comigo também o Vladimir Pesinski, nosso gerente de RI, e a Ana Paula Tomás, nossa coordenadora de RI, para nos dar um apoio aqui, eventualmente, se tiver questões mais específicas. Tá? E eu vou começar abrindo aqui para uma apresentação, e no final nós vamos abrir para um Q&A. E eu queria... A gente preparou aí uma apresentação. Estou imaginando aí que vocês já devem ter acessado nossa apresentação, principalmente focado no resultado. A gente, nesse momento, a gente vai falar menos sobre uma descrição da empresa, da estratégia, e focar um pouco mais no resultado, até porque, como nós imaginávamos aí os analistas, a grande maioria dos analistas que devem estar nesse call são aqueles que já acompanham, nos acompanham há algum tempo. E, obviamente, a gente sempre está à disposição aqui, o RI está à disposição para, se restarem dúvidas, mesmo após o call, a gente possa abordar. Tá? Eu vou começar aqui pelo primeiro slide, falando um pouco dos destaques do período. Tá? Tivemos um segundo trimestre com uma receita líquida de 233, um crescimento versus o segundo tri de 2013 de 12%, quando olhando o semestre todo, de 15%. Tá? Um lucro bruto aí de R$ 86 milhões, de reais, 19% acima do mesmo tri do ano passado, 37% de margem. Né? E um EBITDA de R$ 36 milhões, 5% superior ao segundo tri. Vocês vejam que o crescimento no EBITDA ela é inferior ao que a gente vem obtendo no top line, mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso à frente. Tá? A margem EBITDA foi de 15%, tá? Inferior em 1,1% comparado ao mesmo trimestre do ano passado. Tá? Continuamos com o crescimento na nossa rede de franquias. Como vocês já conhecem, um dos nossos três canais principais aqui, a gente tem três canais além da exportação, tá? Engenharia, varejo e nossa rede de franquias Porto Belo Shop. E vale lembrar, a gente está em andamento com a construção de uma nova fábrica no Nordeste, no estado de Alagoas. Tá? As obras estão dentro do previsto, andando muito bem, e a gente deve iniciar as operações desta fábrica dentro do, diria, primeiro semestre de 2015, mas mais provavelmente no segundo trimestre de 2015. Tá? Indo para o slide seguinte, é basicamente uma repetição dos destaques que eu já coloquei aqui no primeiro slide. Eu vou até seguir em frente e falar um pouquinho da nossa receita líquida no próximo slide. Quando a gente separa a nossa receita líquida em mercado interno e mercado externo, a gente vê aí um crescimento de 10% no mercado interno, mercado externo ainda crescendo acima do mercado interno em 34%. Tá? Veja que a gente continua com a trajetória de crescimento. Quando a gente volta para 2012, e seria assim também se a gente voltasse para 2011, a gente continua com a trajetória de crescimento, mas um crescimento já mais modesto do que a gente vinha vendo nos últimos anos. Né? Se a gente pegar, por exemplo, no gráfico do lado direito, nós crescemos 25% comparando os primeiros semestres de 12 e 13, e 15% nesse primeiro semestre. Aqui vale o comentário que efetivamente a gente está enxergando o mercado crescendo numa taxa menor do que a gente vinha assistindo aí nos últimos anos. Tá? Nós tivemos um efeito Copa aí no segundo trimestre, isso efetivamente afetou nossos negócios, que já não é novidade, a gente vem vendo notícias aí, toda a indústria, principalmente varejo, que sentiram muito o efeito da Copa. Isso não foi diferente conosco, mas também já uma avaliação interna de que não só teve efeito Copa, mas um efeito efetivamente de um crescimento menor do nosso setor. Tá. Indo para a próxima página, também a gente continua com uma trajetória de expansão de margens. No ano passado nós fizemos um investimento importante em grandes formatos, foi um forno novo de alta capacidade, mas focado em produtos de alto valor agregado, de maiores margens. Isso vem se refletindo, obviamente que nesse contexto que eu acabei de comentar de Copa em um mercado um pouco mais duro, os resultados não aparecem no patamar que nós gostaríamos, mas ainda assim a gente continua aí numa trajetória de expansão de margens refletida aqui no lucro bruto. Tanto quanto quando a gente olha nos trimestres, como quando a gente olha nos semestres. Estou seguindo já para o slide 7, falando um pouco do nosso resultado operacional e principalmente entrando aqui nas despesas operacionais de vendas, o gerais administrativa e demais. Na parte de despesas comerciais, vejam que a gente cresceu 36% nas despesas comerciais e 35% quando a gente olha semestre contra semestre. Portanto, numa taxa de crescimento acima da taxa de crescimento no top line. Isso é bem reflexo do que vem acontecendo no mercado. A Porto Belo vinha planejando e se estruturando para buscar um crescimento maior, né? E, portanto, isso se reflete aí no curto prazo ainda em nossas despesas comerciais. Nessas despesas comerciais tem não só maior investimento na estrutura da nossa área comercial, mas também investimentos aí em logística, centro de distribuição, nós estamos avançando para nós termos mais centros de distribuição e melhorar a nossa logística de distribuição nacionalmente, né? E investimentos aí que a gente vinha fazendo também em eficiência operacional e crescimento. Tá? Obviamente, dentro desse cenário de uma perspectiva menor de crescimento, nós já estamos trabalhando para adequar as nossas despesas aí para o patamar de crescimento de receita que nós estamos fazendo. Né? Isso pode demorar algum tempo, mas todas as medidas já estão sendo tomadas. Tá? Acho que aqui vale comentar também que a gente deve ver um patamar ligeiramente maior de despesas comerciais olhando para frente, isso em função do modelo logístico que a gente vem adotando. Tá? Uma parte de custos logísticos que essa empresa não assumia dentro da cadeia passa a ser assumido e uma parte disso é classificada dentro de despesas comerciais. Tá? Mas, de novo, é uma ligeira alteração, não é significativa. Tá? Dentro de despesas administrativas, a gente vê um crescimento de 10% no TRI e 13% no semestre. Tá? Outras despesas operacionais, a gente vê um efeito aí relevante, mas principalmente em função das despesas pré-operacionais do Nordeste. Tá? Ano passado, obviamente, nós não tínhamos isso. Ainda era um projeto que estava numa fase só de planejamento. Mas agora, nesse ano, entrando na fase de execução e já de construção da fábrica, nós incorremos aí despesas pré-operacionais já relevantes. Dentro dessa conta, a gente tem toda a parte de remuneração variável também, tanto de curto prazo como de longo prazo, mas com critérios bem semelhantes ao do ano passado. Slide 7. Falando agora do EBITDA, vocês vão me desculpar, talvez a gente tenha feito confusão aqui nos slides anteriores, mas eu estou agora no slide 7 do EBITDA. O EBITDA, como eu falei anteriormente, ele sofre efeito dessas despesas um pouco acima do que seria adequado para o patamar que a gente está hoje. Tá? Então, a gente vê um EBITDA aí crescendo, quando a gente olha no TRI, crescendo no ajustado, já olhando ajustado 9%, 16% quando a gente olha no semestre. E aí, um pouco diferente da trajetória da margem bruta, na margem EBITDA, a gente já vê um declínio, um ligeiro declínio, na verdade, mas um declínio ainda em bons patamares, mas já, a empresa já está voltando a buscar essa rentabilidade. Tá? No slide seguinte, slide 8, deixa eu até comentar, nós acabamos não colocando dentro dessa apresentação o capital de giro, mas vocês têm aí essas informações no nossas publicações. Nós temos um patamar hoje de estoques um pouco acima do que seria o ideal para a nossa operação. Se a gente estivesse operando no patamar que nós planejamos, muito provavelmente a gente estaria até com um nível de estoque bastante eficiente, mas como o crescimento não veio no patamar que nós esperávamos, como o efeito Copa, principalmente em termos de volume, foi bem maior do que nós estávamos esperando, nosso estoque acabou ficando num patamar alto quando comparado ao nosso nível de vendas atual. A empresa está trabalhando para adequar novamente esses estoques, mas de novo um contexto mais duro impõe um desafio maior para ajuste de estoques do que se a gente tivesse num contexto de maior crescimento e um mercado mais aquecido como nos últimos anos. Tá? Falando do nosso endividamento, o principal efeito aqui na elevação do nosso nível de endividamento é o projeto do Nordeste. Tá? Obviamente, tem uma combinação dos nossos fluxos caixa operacional aqui que foi afetado por esse nível de estoques, mas principalmente o aumento aí que já era esperado em função do nosso investimento no Nordeste. A gente vem fazendo um trabalho aí, eu diria, nos últimos 2 anos de alongamento, melhoria do perfil da nossa dívida. Nesse sentido, a gente tem sido bem sucedido, tanto do ponto de vista de duration, como do ponto de vista de custo. Tá? E a gente deve continuar vendo essa melhoria no perfil nos próximos trimestres. Bom, no slide 9, nosso investimento, eu já comentei um pouco, no nosso investimento da fábrica do Nordeste, ele continua avançando bem dentro do nosso cronograma. A gente continua aí trabalhando junto ao BNB, também avançamos junto ao BNB, que é a principal financiadora aí desse investimento. E como eu disse anteriormente, é um investimento que deve começar a sua operação no segundo trimestre do ano que vem. A gente também, eu comentei anteriormente, a gente também está fazendo investimentos aí na melhoria do nosso modelo logístico, avançando aí para a gente ter CDs mais próximos dos mercados consumidores. Isso deve melhorar significativamente nossa eficiência do ponto de vista de distribuição e qualidade de serviço de entrega. Tá? Isso não tem um efeito muito relevante em termos de CAPEX, porque os principais investimentos são feitos com nossos parceiros logísticos, tá? mas tem um efeito importante aí no nosso modelo de distribuição. Bom, o último slide, aí vocês conhecem até melhor do que eu, o nosso desempenho da ação, que vem se comportando até com, próximo aí o índice da Bovespa. Tá. Bom, senhores, era isso que eu tinha para colocar. A ideia realmente era ser breve, focar bem no nosso resultado do segundo trimestre. E eu vou agora colocar aí os nossos participantes à vontade aí para fazerem perguntas para nós respondermos.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Rafael Juan, BBT Asset.
Bom dia. Gostariam de entender um pouquinho melhor a parte da amortização, aí, que também teve um incremento. Queria saber se a própria fábrica já está entrando na conta ou não. E tentar também entender uma projeção aí desse resultado financeiro, como deve vir para o próximo ano. E a outra pergunta é com relação ao potencial de receita aí dessa nova fábrica, se já tem algum estudo, apesar de já ter os volumes aí de capacidade, quanto disso, como que seria aí o pipeline aí dessa receita?
Ok, Rapaz, não sei se eu peguei toda a pergunta aqui, mas se eu não tiver pego toda a pergunta, fica à vontade para complementar em seguida. Bom dia, obrigado por participar. Eu estou imaginando aqui que você está se referindo à amortização da dívida. A amortização da dívida aqui ainda não entra o BNB, tá? O BNB, até final de junho, a gente não tinha tido nenhum desembolso. Nós tivemos já um desembolso agora no mês de agosto, tá? Dentro desse mês agora de agosto. Mas dentro desse cronograma de amortização não entra o BNB. Acho que vale comentar aqui, a linha do BNB que nós contratamos é uma linha de 12 anos, com 2 anos de carência, tá? Então, a gente, como comentei anteriormente, à medida que BNB vai entrando, vai melhorando nosso cronograma de amortização da dívida. Com relação à Pointer, se eu entendi bem, você está se referindo à receita que a Pointer, a nossa fábrica do Nordeste, deve gerar. A gente não tem divulgado essa informação. Eu acho que vale até comentar que, como política, a gente não divulga guidance. Mas sim, a gente pode fazer alguns comentários qualitativos. É uma receita significativa. O Vladimir até está me lembrando algumas coisas que a gente já divulgou anteriormente, né? Está até no nosso slide 9, falando de receita bruta de aproximadamente 211 milhões. Isso quando a fábrica já tiver a pleno, né? Com a produção de cerca de 16 mil metros quadrados, que é o que a gente está imaginando mesmo, Rafael, que a gente vai ter de incremento na nossa receita, tá?
Tá ok, tá ok. Só para entender, voltando um pouquinho na primeira pergunta, na linha ali depreciação e amortização, tivemos aí um incremento, né? Estou olhando no semestre, primeiro semestre, segundo semestre, de 76%. Então isso se deve ao quê, esse aumento?
Basicamente, é investimento que nós fizemos no ano passado, tá? Nós fizemos um investimento no ano passado que a gente chamou de projeto grandes formatos, tá? Que aumentou nossa base imobilizada, inclusive com um imobilizado novo, né? Então, nossa depreciação aumentou em função disso. Tem efeitos menores aqui de reavaliação de ativos, mas é pouco relevante, tá? O mais relevante mesmo é o projeto Grandes Formatos.
Ok, obrigado.
Novamente, para fazer uma pergunta, por favor, digitar asterisco 1. Com licença, nossa próxima pergunta vem da senhora Nina Bergstein, Banco Fator.
Bom dia. Primeiramente, aí, parabéns pelo resultado. Eu queria fazer duas perguntas, tá? Primeiro, complementando aí a pergunta sobre Pointer, se vocês pudessem discutir um pouco que margem vocês estão esperando para essa nova planta. E depois, outra pergunta, com a entrada do antidumping em julho, fora a queda do volume importado, que outros impactos a gente pode esperar?
Bom dia, Nina. Primeiro, falando de margem Pointer, de novo, a informação que a gente não tem divulgado, Nina. E de novo posso fazer comentários qualitativos, né? Na análise desse investimento, e analisamos durante bastante tempo e profundamente, um dos fatores que nos atraiu para o Nordeste, além do maior crescimento da região, foi a rentabilidade do negócio lá, tá? Então a gente tá projetando margens atrativas lá no Nordeste. Obviamente, esse é um investimento que entra no primeiro semestre do ano que vem. E obviamente que a rentabilidade depende muito do contexto do mercado lá, porque a gente está acompanhando, Nordeste vem sofrendo um pouco menos do que a média do país, e continua sendo, no comparativo, né, continua sendo uma das regiões mais atrativas aí para investimentos dentro do setor. Né? Mas não posso, a gente não tem divulgado esses números de margem ou rentabilidade da ponta. Tá? Com relação ao antidumping, está bem colocado, isso tem um efeito no primeiro momento aí no volume nosso de importação, tá? Mas isso a gente está imaginando aí vindo de uma forma mais paulatina, tendo um efeito nos nossos produtos de produção própria, tá? Alguma substituição do produto chinês nós conseguimos em outros mercados, mas de forma mais limitada, tá? Principalmente em termos de volume. Tá? Mas o que aqui a gente imagina que o efeito líquido no médio prazo é positivo para a companhia.
Obrigada.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Maurício Rahani, Dual Partner.
Bom dia. Alô? Bom dia. Alô?
Bom dia.
Bom dia, obrigado pela pergunta. Eu gostaria de entender qual a estratégia de vocês em relação à exportação e se a rentabilidade é melhor do que no mercado interno, é pior? Você podia comentar sobre isso. Muito obrigado.
Bom dia. Mercado de exportação, a gente já vem adotando essa estratégia há algum tempo. Vou até aproveitar e voltar um pouquinho na história da companhia. A Porto Belo, no passado, já foi uma empresa voltada à exportação. A Portabelo chegou a exportar cerca de 60% de seu faturamento em 2005. Tá? De lá para cá, a indústria cerâmica brasileira perdeu competitividade no cenário internacional, tá? E essa estratégia foi revisada. Isso não é uma exclusividade da Portabelo, várias empresas passaram por essa mudança. As empresas passaram a voltar seu foco para o mercado doméstico. Tá? Hoje, a Porto Belo vê a exportação como um canal complementar. Tá? Não é o foco da Porto Belo, pelo contrário. A Porto Belo tem foco no mercado doméstico. Tá? Hoje, a exportação que nós fazemos é basicamente produtos desenvolvidos para o mercado doméstico que tem receptividade no mercado internacional, tá? E que tem rentabilidade igual ou maior do que o mercado doméstico, e em função disso nós exportamos. Se a exportação implicar numa rentabilidade menor, nós voltamos ao mercado doméstico. Não temos uma estrutura significativa para exportação e não pretendemos ter. Tá?
Obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Renato Mendes, Cox Capital.
Olá, John. Obrigado pela oportunidade do call. Queria fazer uma pergunta em relação à declaração da Anfacer, que 2014 e 2015, esperado 950 milhões de capex, principalmente em porcelanato. Queria saber se já sabem de quem que é esse capex, né, certo? A fábrica de vocês lá no Nordeste, que é mais focada em cerâmica, e como que isso deve impactar a competitividade do setor, porque é mais ou menos metade da demanda de porcelanato do Brasil.
Desculpa, Renata, a gente não pegou bem a sua pergunta. Você pode repetir, por favor?
Posso, claro. A Anfacer vem falando em um aumento de capacidade no setor para 2014, 2015, em torno de 950 milhões de reais, né, em capex de nova capacidade produtiva. Usando os números da grandes formatos, se tem, isso daria mais ou menos 50 milhões de metros quadrados por ano, que é mais ou menos a metade da demanda anual do setor. Queria perguntar em relação a como você vê a rentabilidade e a competição nesse cenário, se você já sabe quem são os players que estão entrando em porcelanato agora.
É, Renato, a gente tem uma boa ideia, assim, de quem está entrando. Não consigo aqui ser tão específico, mas de fato tem uma boa entrada de capacidade em porcelanato no mercado, tá? Com diferentes posicionamentos. Parte da entrada que a gente está vendo é com posicionamento semelhante ao da Porto Belo, mas eu diria a grande parte como posicionamento um pouco abaixo do nosso posicionamento, tá? Obviamente que isso aumenta a competitividade nesse segmento de porcelanato, mas eu diria que não é uma capacidade adicional a ponto de comprometer esse segmento, a rentabilidade desse segmento. Você tem que lembrar que uma parte desse segmento é atendido ou era atendido por importações, né? Que com a entrada do antidumping fica um pouco mais dificultado, tá? Então, sim, a gente está enxergando um mercado mais competitivo à frente. Eu diria já é mais competitivo, e vai continuar aumentando a competitividade. É um segmento que cresce, tá? Diferente de alguns outros segmentos do setor cerâmico, esse é um segmento que continua crescendo, tá? Esses dados que você levantou, até onde a gente conseguiu avaliar, de fato são verdadeiros.
Tá bom, muito obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Fernando Fanquim, Rio Bravo.
Bom dia, John, Vladimir, tudo bem? Eu queria só que vocês falassem um pouco mais, John, especificamente sobre esse aumento nas despesas com vendas, e nas gerais e administrativas também. Que de fato eu achei que esse aumento veio acima do que eu esperava, pelo menos, né? Então acabou consumindo todo aquele ganho de margem bruta que vocês tiveram. Como é que qu quanto pode demorar para essas iniciativas que vocês têm tomado já surtirem efeito na margem, né? Olhando para o semestre especificamente, o crescimento de despesas com vendas foi representativo, né? 35%. Então, em que momento que isso se acomoda, né? Só, por favor, elabora um pouquinho mais sobre isso, porque realmente veio bem acima do que eu imaginava.
Bom dia, Fernando. Tá bem colocado. Eu acho que esse é um ponto que vale explorar um pouco mais mesmo. Eu vou repetir um pouco o que eu falei anteriormente, mas eu vou tentar entrar um pouco mais no detalhe. Nós efetivamente estávamos planejando ou mirando um crescimento maior em linha com o que a gente vinha fazendo aí nos últimos anos, né? Em função disso, e isso não valia só para 2014, mas pensando no médio e longo prazo também. Isso significava não só a gente ir à medida que o crescimento viesse adequar a nossa estrutura, tanto comercial como administrativo, financeiro, própria industrial, mas também fazer alguns investimentos, e aí vários projetos estão sendo, e alguns ainda estão sendo executados aí, com contratação de consultoria, terceiros, etc. Tá? Isso veio realmente pesado aí no primeiro semestre. Tá? Algumas dessas medidas a gente consegue reduzir ao longo dos próximos meses, tá? Isso, na verdade, já tá acontecendo, tá? Alguns projetos que já não são necessários para o patamar de crescimento atual, alguns podem ser adequados ao crescimento atual, alguns não, alguns nesse momento já não faz sentido a gente não terminar, né? Então, alguns a gente vai concluir, e diria até que alguns dos projetos internos que tem aí busca, como a gente vem divulgando aí consistentemente, né, busca de eficiência, esses até ganham força aí à medida que a gente precisa buscar produtividade aqui.
Uhum.
Então, eu te diria, são principalmente esses dois fatores, tá? Coisas que eram adequação ao patamar que nós estávamos imaginando alcançar, e coisas que representam, na verdade, um investimento para sustentar o crescimento futuro, tá?
Tá bom.
De novo, nós estamos tomando todas as medidas necessárias, algumas coisas demoram um pouco mais, algumas coisas demoram um pouco menos. Não imagino que a gente vai entrar 2015 com uma estrutura de overhead inadequada, tá? Não imagino.
Uhum.
Então, a gente deve fazer a correção ao longo desse semestre, mas, de novo, aí depende um pouco do contexto, né, Fernando? Depende,
uhum.
À medida que o crescimento vem, a gente consegue diluir mais dessas despesas. Se o crescimento não vier, e vier, inclusive, abaixo do que a gente está passando a mirar agora,
uhum.
Também a gente pode não ser tão bem sucedido nessa adequação.
Uhum. Tá claro. Só aproveitando aqui a linha já, teve algum avanço na questão dos recebíveis da Eletrobras, John?
Não, nenhum avanço, eu te diria, algum avanço do ponto de vista do processo judicial, mas nada significativo, tá?
Não tem uma negociação na mesa, por exemplo, de vender com desconto, isso, se é que ainda tem alguém que compre, mas eu sei que outras empresas já fizeram, né?
Fernando, teria, mas como a gente está imaginando aqui que a gente está na iminência de alguns avanços importantes no aspecto
uhum.
jurídico,
uhum.
A gente pode estar deixando dinheiro na mesa se a gente negociar agora, né? O deságio
uhum.
muda muito de evento para evento, né?
Uhum.
Então, a gente ainda está optando por aguardar, tá, Fernando? Mas a gente tem constantemente avaliado essa questão, até porque é relevante do ponto de vista financeiro.
Sim, está claro. Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Renato Mendes, Cox Capital.
Olá, John. Voltando agora a um ponto que o Bravo acabou de tratar, queria entender um pouquinho melhor a contratação de mais ou menos 40 milhões de dívida em dólar que entrou esse trimestre, qual que é o racional por trás, e mudando um pouco aí esse raciocínio, eu queria também verificar qual que é a hurdle rate que vocês usam para aprovar os investimentos, por exemplo, para a fábrica de Alagoas e da grande formato também.
Oi, Renato. Essa dívida em dólar é uma dívida junto ao TEG, Banco Alemão. A gente já estava trabalhando com essa linha desde o ano passado, e era uma linha destinada aí ao financiamento de grandes formatos. Tá? Essa é uma linha que, pelo perfil, tá? Via de regra, a gente prefere, tem como política não tomar essas dívidas de longo prazo em dólar, mas em função do perfil, essa é uma dívida que a gente tem até publicada no nosso relatório, é uma dívida com custo de variação cambial mais aproximadamente 5, tá? mas principalmente com condição de prazo, são 8 anos com 2 de carência, e condições de garantia, as garantias dadas a esse financiamento são os equipamentos do investimento de grandes formatos, que raramente a gente consegue colocar como principal garantia equipamentos. Nesse caso, nós conseguimos. Então, em função do perfil, nós ficamos aí interessante, inclusive aprovado pelo próprio Conselho de Administração, nós achamos interessante, que de novo ajudava nessa melhoria do perfil da nossa dívida. Tá? Vale o comentário, é uma dívida que por ser de longo prazo, nós não fazemos hedge. Tá? A política nossa é fazer o hedge do curto prazo, mas podendo ter uma exposição de até 12 meses de exportação. Tá? Atualmente a gente está com uma exposição bem menor do que isso. Tá? Desculpa, a sua segunda pergunta?
Sim, é referente à hurdle rate que vocês usam para aprovar investimentos, ou seja, a partir de que rentabilidade, como que você faz a conta para aprovar determinado investimento, por exemplo, a fábrica de grandes formatos que vocês já fizeram e a de Alagoas que está por vir.
A gente tem alguns critérios aqui, Renato, mas são critérios que levam em consideração não só rentabilidade, tá? A gente, todos os investimentos aqui são analisados do ponto de vista de taxa interna de retorno, payback, mas principalmente ponderado pelo risco. Tá? São feitos análises comparativas também para a escolha dos investimentos. Né? Obviamente que a gente busca os investimentos de maior rentabilidade e menor risco. Foi o caso de grandes formatos, foi o caso do projeto da fábrica do Nordeste. A gente tem alguns critérios aqui, alguns patamares, mas eu te diria, a maioria das vezes a gente tem ficado bem distante, bem acima disso.
Tá bom. Obrigado.
Tem sido, para ser mais objetivo, né, Renato? Não é ali que a gente tem esbarrado, tá? Oportunidade de investimento acima de um mínimo a gente tem encontrado com frequência. A discussão é muito mais de uma ponderação de risco e uma adequação do investimento à nossa estratégia.
Entendi, tá claro. Liana.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, para fazer perguntas, por favor, digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Suzuki para as considerações finais. Por favor, Sr. Suzuki, pode prosseguir.
Bom, novamente quero agradecer a todos que participaram do call. É uma satisfação, vamos evoluir nesse sentido. Continuamos aqui, toda a equipe de RI disponível para que vocês tenham mais perguntas. Gostaria de repetir aqui um pouco dos comentários do resultado. Acho que nós tivemos um resultado aí que a gente mantém nosso crescimento em taxas de 2 dígitos, mas de fato a gente tem uma redução na taxa, vivendo um cenário um pouco mais duro, mas acreditamos aí que a gente ainda assim vai continuar batalhando aí para a gente buscar resultados nesses patamares. Tá? Obrigado a todos e que todos tenham um bom dia.
A audioconferência da Porto Belo está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.